Olá, pessoal. O nosso tema de hoje é a eleição presidencial de 1955. Com o suicídio de Getúlio Vargas em agosto de 1954, a presidência foi assumida por seu vice, Café Filho, que constituiu, no entanto, um governo em que predominava a União Democrática Nacional, a UDN, adversária visceral do trabalhismo. Todavia, a UDN não encontrou em 55 uma candidatura viável à presidência. Após idas e vindas, assumiu a candidatura o general Juarez Távora. O ex-governador de São Paulo, Ademar de Barros, concorreu à presidência pelo Partido Social Progressista. Inscreveu-se também Plínio Salgado, o antigo líder do integralismo, candidato pelo Partido da Representação Popular. O quadro foi completado pela chapa que seria vitoriosa, composta por Juscelino Kubitschek, candidato a presidente, que tinha João Goulart como vice. Era a união formal do Partido Social Democrático com o Partido Trabalhista Brasileiro. As forças partidárias organizadas em 1945, sob a liderança de Getúlio Vargas. O programa de governo de Kubitschek, batizado de Plano de Metas, planejava a modernização da economia brasileira pela intensificação da industrialização e a integração nacional por meio de rodovias e infraestrutura. A meta síntese veio a ser a construção da nova capital, Brasília, símbolo da integração nacional. A propaganda dizia que o Brasil cresceria 50 anos em 5. A tudo isso somava-se a força organizada do trabalhismo, visto que João Goulart era herdeiro político de Getúlio Vargas. As urnas registraram os seguintes números. Em primeiro lugar, Juscelino Kubitschek com 35% dos votos. Juarez Távora obteve 30% dos votos. Ademar de Barros obteve 25%, enquanto Plínio Salgado obteve 8%. Desde o início, prevendo nova derrota, a UDN pregava a suspensão do calendário eleitoral. Carlos Lacerda dizia que o eleito seria produto da fraude, da demagogia, de práticas sujas. Era preciso, exortava Lacerda, um regime de emergência, um contragolpe para criar as condições de estabelecimento da democracia no Brasil. Para a UDN, se os aliados ou herdeiros de Getúlio Vargas ganhassem a eleição, era sinal de que a democracia não funcionava bem no Brasil. Depois das eleições, a UDN retomou a tese de que os eleitos não tiveram a maioria absoluta dos votos, uma exigência que não constava da legislação, e questionou o apoio informal do Partido Comunista a Juscelino Kubitschek. Pairava no ar o clima de uma conspiração para impedir a posse de Juscelino e João Goulart. Nesse contexto de alta voltagem, o presidente Café Filho pediu licença, alegando cardiopatia. Sob a presidência interina do deputado Carlos Luz, o clima de conspiração se acentuou. Quando o militar subalterno ecoou publicamente que a democracia brasileira era uma pseudo-legalidade imoral e corrompida, o ministro da Guerra, general Henrique Lott, interveio para puni-lo, mas foi desautorizado pelo presidente Carlos Luz, gerando crise militar. Mesmo demissionário, Lott desencadeou um movimento em defesa da legalidade das urnas e, com apoio de outros influentes oficiais, promoveu ações militares. O país entrou em clima de guerra civil iminente. Isolando e derrotando Carlos Luz e seus aliados da UDN, Lott articulou o impedimento do presidente interino com o Congresso Nacional. Na sequência, o presidente Café Filho quis reassumir o cargo, mas também foi impedido pela articulação de Lott e seus aliados militares com o Congresso Nacional. De modo que a presidência da República foi exercida pelo senador Saulo Ramos, que transmitiu o cargo a Juscelino Kubitschek. O movimento, liderado pelo general Lott, ficou conhecido como Novembrada. Dois presidentes foram interditados pela Novembrada para garantir a vontade democrática e soberana das urnas. O Brasil, disse alguém, não é para principiantes. Aqui é Reginaldo Dias, narrando a história das eleições para a CBN.